As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Uma violenta colisão entre dois automóveis cortou parte da rua de Coimbra, em Tomar, precisamente no chamado cruzamento da Pérola do Navão. Por aquilo que a ERTE apurou, junto de fonte oficial do Comando Subregional do Médio Tejo, registro para 4 pessoas feridas, todas elas consideradas como ligeiros. Ainda assim, os 4 envolvidos foram transportados para o Hospital de Abrantes. Para além da Polícia de Segurança Pública, foram mobilizados os bombeiros do município de Tomar, assim como do entroncamento e de Vila Nova da Barquinha. Na origem do acidente, terá estado uma manobra que não teve em consideração a prioridade na cedência de passagem. Esta quinta-feira irá ficar marcada pela realização de uma sessão de esclarecimento no intuito de debater os serviços de saúde prestados nos postos de saúde de Além da Ribeira e Pedreira, freguesia do Conselho de Tomar. O encontro, promovido pela Junta, terá lugar na sede da ARCAR, em Valventeiro, e contará com a presença do responsável pela Unidade de Cuidados de Saúde Pública de Tomar. Toda a população poderá participar nesta sessão. Nesta altura, por aquilo que a ERTE se apurou, estarão em causa mudanças no acesso aos cuidados de saúde primários naquela freguesia, que passará a ter um médico de família praticamente durante toda a semana, assim como cuidados de enfermagem e assistente operacional, sendo que em cima da mesa estará a centralização desses atendimentos no posto da Pedreira. Em contrapartida, a estrutura situada em Valventeiro precisamente deverá fechar portas. A população terá assim a oportunidade para se pronunciar sobre o que está perspectivado e questionar os responsáveis pelos cuidados de saúde primários no Conselho de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A obra na envolvente à Biblioteca António Cartaz da Fonseca, em Tomar, continua a arrastar-se. Durante a manhã desta quarta-feira, por exemplo, não havia registro para a presença de qualquer trabalhador no local, num cenário que se tem repetido ao longo dos últimos meses, período em que a própria autarquia já equacionou denunciar a empresa responsável pela empreitada por abandono de obra. E, precisamente, num olhar atento para o local, constata-se que ainda há trabalhos a fazer, principalmente no antigo espelho de água que está junto à entrada da biblioteca. Estrutura essa ainda rodeada de pedras e areia, sem qualquer avanço face ao passado recente. Esta obra foi tema em análise na recente reunião da Câmara de Tomar, altura em que Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, deixou claro que o município tem manifestado o seu desagrado pela forma como a empresa tem gerido a empreitada, admitindo que os trabalhos têm decorrido a ritmo diminuto.
Quanto à obra da biblioteca, ela não está parada, ela tem estado a decorrer. Eu próprio tenho ido pelo menos uma vez por semana espreitar. É verdade que continua a um ritmo diminuto. Aliás, como mora perto, consegue observar com certeza. Normalmente tem 2, 3 trabalhadores. É verdade que esta fase da obra é uma parte iniciosa, porque no fundo tem a ver com a colocação de algumas lajes, de algumas superfícies. Por exemplo, o que durante a passada semana foi decorrendo era ali, no fundo, a aplicação de pavimento junto ao carvalho. De facto, nós todos com certeza gostaríamos que a obra já tivesse concluída. Todos nós, portanto a Câmara e os serviços, têm muito manifestado o seu desagrado perante a empresa, perante a forma como a empresa tem gerido esta obra, mas é verdade que, estando a empresa a fazê-la, o efeito seria muito pior se nós agora não deixássemos a empresa acabar a obra. Portanto, é isso que está a acontecer. Vamos aguardar.
Obras na envolvente à Biblioteca de Tomar continuam sem andar. Nesta manhã de quarta-feira, nem se vislumbravam trabalhadores no local.
Rádio Air, informação.
A Assembleia Municipal de Orém aprovou uma moção onde exige a prestação de um melhor serviço de saúde no Conselho. O documento, aprovado por unanimidade em recente sessão extraordinária e que foi apresentado por Orlando Cavaco, do Grupo Municipal do Partido Social Democrata. A moção adverte que os serviços públicos de saúde no Conselho de Orém estão a colapsar por completo, reforçando que estão em causa problemas de saúde muito graves e preocupantes. Nesse sentido, são exigidas ao Ministério da Saúde medidas efetivas, reais e eficazes para melhorar melhorar as condições do acesso à saúde, assim como a contratação de médicos de família suficientes para que a população do concelho tenha os cuidados médicos e acompanhamento necessários, a reposição do serviço de atendimento permanente no Centro de Saúde de Orém, oferecendo melhores condições no acesso à saúde e aliviando a afluência às urgências hospitalares, e solicitar uma reunião urgente com o Ministério da Saúde. Ainda na referida sessão extraordinária, Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Orém, aproveitou para esclarecer quantos habitantes é que estão sem médico de família, no caso 20.690 pessoas, 6.812 das quais sem qualquer assistência em cuidados primários. O autarca quis deixar claro que, enquanto Presidente, nenhuma extensão de saúde irá encerrar no concelho.
Há 48.215 pessoas utentes inscritos nos centros de saúde do concelho de Orém. Neste momento, com médico, há 27.525. Sem médico, 20.690. Dá cerca de 60%. Mas também é bom dizer que destes 20.690 que não têm médico de família, hoje, por força daquilo que temos vindo a fazer, existem 13.878 pessoas destas 20 mil que não têm médico de família, mas que têm assistência médica nas suas extensões de saúde. E, portanto, neste momento, existem no Conselho de Orém 6.812 pessoas sem qualquer assistência ao nível de médicos, seja de saúde, seja de família, seja de prestadores de serviços. As extensões que hoje não têm médico de família são a Gondomaria, Maria, com 1.689 utentes, As Matas, com 664 utentes, a Tuguia, com 1.367 utentes, e Caxarias, que tem um médico, mas que não é suficiente, com 1.900 utentes. Estes são as pessoas que, efetivamente, hoje não têm assistência. E dizer claramente o seguinte, a minha posição, já manifestada junto do ASES, em reunião que tive com a senhora diretora executiva, era a seguinte: 3 unidades de saúde familiar, ou 3 núcleos de saúde, e esses 3 núcleos de saúde terem a seu cargo extensões onde não podem estar médicos o tempo inteiro, todos sabemos disso, mas que têm que ter médicos pelo menos uma ou duas vezes por semana. É isso que nós defendemos, e enquanto eu aqui estiver neste cargo, fica a saber que nenhuma extensão de saúde irá encerrar no nosso concelho.
Luís Miguel Albuquerque assegurou que a Câmara tem feito pressão junto da tutela para que coloque mais médicos no concelho, reforçando que a autarquia tem cumprido desta forma o seu papel.
A nossa função é pressionar a tutela, pressionar o Ministério, pressionar a ARS, pressionar o ASES, para que coloquem médicos de família no nosso concelho. E nós temos feito isso muito. Aliás, nestes 5 anos e meio de exercício do nosso mandato, eu não sei, mas seguramente mais de 15, 16, 17 vezes que já reunimos com a ARS, com o ASES, com o Secretário de Estado, com a Senhora Ministra, não com este Ministro, com a Senhora Ministra, e também com a ACSS, que é hoje também uma entidade que tem responsabilidades na área da saúde. E, portanto, temos feito muito o nosso papel, temos feito muito aquilo que entendemos reivindicar para o nosso concelho, que é, como todos nós sabemos, a falta de médicos de família.
Saúde no concelho de Orém. Assembleia Municipal exige medidas ao Ministério da Saúde. Presidente da Câmara, Luís Albuquerque, garante que, enquanto presidente, não irá permitir que nenhuma extensão de saúde feche no seu concelho. Um homem e uma mulher, respectivamente com 35 e 33 anos, foram detidos pela Guarda Nacional Republicana do Conselho da Amadora, indiciados da prática de furtos em interior de residências ocorridos no mês de abril nas localidades de Ados Francos e São Gregório, nas Caldas da Rainha, distrito de Leiria. Os militares da GNR deram cumprimento ao mandado de detenção, sendo que no decorrer da ação foram realizadas 3 buscas, 2 em residências e 1 em veículo, resultando na apreensão de um veículo, 1.980 € em numerário, um aparelho de iluminação rotativo de cor azul e de sinalização policial, um telemóvel, 3.428 doses de AX, 21 de MDMA, 13 relógios de pulso, diversos artigos em ouro e moedas de coleção. A mulher foi detida e constituída arguida. O homem encontra-se detido a fim de ser presente no Tribunal Judicial de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
A denúncia é de Luís Furinho, vereador independente na Câmara do Entroncamento. À venda de droga no Jardim 24 de Novembro, sendo que o eleito apontou mesmo para duas pessoas como sendo responsáveis pelo tráfico de estupefacientes naquele local. Luís Furinho apelou à Polícia de Segurança Pública para que faça um trabalho mais consistente.
Esse jardim é um jardim que é conhecido por quem lá circula, eu passo lá todas as noites a pé, e é um jardim, quem conhece, é uma zona ali de venda de droga, que se utilizam ali os vendedores de droga, quem faz o negócio da droga noturno, utiliza aquela zona ali. E utiliza porquê? Porque aquelas árvores, entretanto, foram crescendo, foram tapando os postes e, convido-vos a passar lá à noite, são zonas de breu enorme, que quebra, faz ali uma quebra enorme e quem ali estiver escondido passa ali realmente sem ser notado. Era importante que aquele jardim, aquelas árvores fossem podadas de forma a que a luz dos postes que lá existem pudesse iluminar o espaço. A relva desse mesmo jardim do 24 de novembro é praticamente inexistente. Os muros e a fonte que lá está necessitam de uma limpeza e pintura. E fica uma nota para a Polícia de Segurança Pública, que eu sei que já tem a noção destes crimes que lá se perpetuam à noite. Era importante que a polícia também fizesse um trabalho mais consistente ali naquele ponto, porque realmente à noite quem lá passa a pé nota com facilidade ali dois pontos, duas pessoas que lá estão permanentemente na venda da droga.
Ainda na recente reunião da Câmara do Entroncamento, Luís Furinho não deixou de falar no incêndio que destruiu alguns contentores de resíduos existentes no Jardim da Rua das Comunidades Europeias, sendo que o alerta foi dado pelas 13h40 da madrugada desta terça-feira. Ou seja, tudo aponta para atos de vandalismo. Luís Furinho deixou novo apelo às autoridades, advertindo que esta situação pode ser o início de problemas mais graves de insegurança no entroncamento.
Se houve um incêndio num jardim da nossa cidade, onde arderam três contentores do lixo, dois completamente, um parcialmente, foi por cerca entre as 3h30 da manhã, 3h45, foi com certeza alguém que iria trabalhar àquela hora, ou que alguém que estava acordado não tinha mais nada que fazer, portanto, foi no Jardim da Rua das Comunidades Europeias. Apenas trago aqui para salientar que isto é apenas o início dos problemas que começam a surgir na nossa cidade. Nunca me lembro disto ter acontecido na nossa cidade. E começa assim. Normalmente quando começa em Costa dos Luís, termina em viaturas. Esperemos que assim não seja. Esperemos que as nossas forças de autoridade consigam identificar os infratores para que possamos já no início pôr ordem um pouco na casa, porque isto é sinal da falta de controle que tem sido feita a nível nacional das pessoas que por aqui entram e que por aqui circulam no nosso país sem controle absolutamente nenhum. E muito se tem acontecido aqui na nossa cidade. Neste momento estamos com 53 nacionalidades. À noite, quem sai à noite nas nossas ruas da nossa cidade vê aí pequenos grupos de jovens que nunca foram vistos na nossa cidade. E para quem é do entroncamento e cá viveu nas últimas décadas, os que cá viviam nós conhecíamos. Hoje, à noite, quem circula nas nossas ruas, nós não conhecemos.
Refira-se que Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, desafiou depois Luís Furinho a denunciar às autoridades as situações de que disse ter conhecimento sobre tráfico de droga.
Rádio Web, informação.
Vila Nova da Barquinha continua a inovar no setor do turismo. Registo neste particular para mais uma mais-valia que é colocada à disposição dos turistas, e não só, principalmente para todos quantos, por questões de mobilidade, não podem visitar o Castelo de Almourol. Está assim em causa a inauguração de uma sala de visita imersiva a 360 graus, nova acessibilidade que agora é realidade no Centro Cultural, precisamente no posto de turismo, no edifício que já tem o Centro de Interpretação Templário de Almourol. Sem dúvida, uma das maiores atrações histórico-cultural do Conselho e do Médio Tejo. E foi perante uma atmosfera templária que Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, abriu a sessão propriamente dita, referindo que a Rota dos Templários se pretende assumir como um produto turístico, reforçando que está em causa um trabalho de equipa.
É um privilégio trabalhar com esta equipa, que me disse. Não tem nada a ver com o presidente, tem a ver com as equipas. E, de facto, esta rota pretende-se no fundo, assumir-se como um produto turístico, de facto, para uma região que é uma região central, uma região de cultura e uma região monumental. Porque quer Ferreira dos Ezes, quer Vila Nova da Barquinha, quer Tomar, quer também, agora que já estamos a trabalhar tão bem com o SOR, no sentido de dinamizarmos, de facto alavancarmos estes ativos culturais e monumentais a favor da região. Um cumprimento especial também para o Miguel Pombeiro, que está lá, chegou lá atrás, mas que também é corresponsável neste projeto. E, de facto, consolidar a oferta turística é fundamental. Aliás, alavancar os principais polos de atração e de marcas que são a nossa história, o nosso reconhecimento, como disse a Ana, que o fazemos aqui, nomeadamente, a questão dos templários e os congressos internacionais. E temos que dotar o Portugal com nossos produtos turísticos. Aliás, comentava há bocadinho com o Dr. Pedro Machado que esta manhã a procura, ou seja, o turismo já representa 21,1% do PIB. Ou seja, estamos em crescendo, os números são de facto avassaladores. Somos um país seguro, um país que tem uma grande mostra em termos de monumentos e também do seu sentimento, da sua humanidade das pessoas, e tudo este projeto turístico desencadeado há 4, 5 anos era impensável. Por isso, de facto, os meus parabéns também ao Dr. Pedro Machado pela sua envolvência. Agora que sei que vai para outras novas funções, mas queria dar aqui um agradecimento em público também pela sua disponibilidade, também pelo seu carinho para com a Vila Nova da Quinha.
Pedro Machado, presidente da Entidade de Turismo do Centro de Portugal, também marcou presença e destacou o papel relevante de cada um dos municípios da região, reforçando que Vila Nova da Barquinha tem um conjunto de componentes de ativos diferenciadores.
Portugal tem, sem esforçar muito com isto agora, 5 grandes áreas com que se posiciona internacionalmente, daquilo que nós chamamos os nossos ativos turísticos. O que está aqui é um ativo turístico, a comunidade intermunicipal e acima do Médio Tejo, e eu tenho acompanhado desde o início, desde o seu plano estratégico, tem naturalmente ativos turísticos, uns mais notórios, outros menos, mas globalmente aquilo que Portugal se posiciona nos seus 25 mercados internacionais são aquilo que nós chamamos os ativos qualificantes. Quais são os ativos qualificantes de Portugal, que nos distingue de outros territórios, de outros países? O clima e a luz, a natureza e a biodiversidade, a água, as manifestações histórico-culturais e o mar. E por isso, Barquinha praticamente tem as 5. Não tem mar direto, tem mar indireto, se a ligação do Tejo até Lisboa e se as marés invadissem o Tejo de uma forma mais expressiva, provavelmente teria. Mas temos aqui 4 que são de facto relevantes. E dentro deste patamar dos ativos qualificantes temos depois uma segunda camada, que são os ativos diferenciadores. E por isso estes 5 são globalmente aceitos, que são transversais a Portugal, os diferenciadores, que são 2 categorias, já só existem de forma mais específica nos nossos territórios. Quais são? São a nossa gastronomia e o nosso vinho, e são, em particular, aquilo que temos aqui, as manifestações histórico-culturais e também, em muitos casos, as manifestações desportivas e muitas outras que também fazem parte da atividade, da dinâmica dos territórios, e todos chamamos mais de turismo aqui.
Rota dos Templários, Vila Nova da Barquinha apresentou a sala imersiva, uma visão a 3D do Castelo de Almorol, que possibilita o acesso então a este monumento para qualquer pessoa de mobilidade reduzida. Um homem de 31 anos ficou em prisão preventiva, indiciado da prática de tráfico de droga. No âmbito de investigação, que decorreu ao longo de 1 ano e 3 meses, apurou-se que o suspeito se dedicava à aquisição de produtos estupefacientes e posterior acondicionamento em doses individuais para venda e distribuição ao consumidor, com especial incidência no concelho de Almeirim. Desta forma, os militares da GNR deram cumprimento a 3 mandados de busca, uma domiciliária e a 2 em veículos, que resultaram na apreensão de 467 doses de cocaína, 450 de heroína, 270 euros em numerário, 2 viaturas, uma arma de fogo dissimulada e ainda uma balança de precisão.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioair.pt.